As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Foram anunciadas esta quinta-feira as medidas a aplicar no processo gradual de desconfinamento, a vigorar já a partir da próxima segunda-feira, 15 de março, e que se prolongam até 3 de maio. Quinzenalmente, e em função do risco da pandemia, será feita a avaliação da situação, o que implicará a manutenção do calendário de desconfinamento, a sua suspensão ou regressão. A 15 de março reabrem as creches, o ensino pré-escolar e as escolas de primeiro ciclo, assim como as atividades de tempos livres para as mesmas idades. É autorizado o comércio ao postigo e reabrem os cabeleireiros, as manicures, estabelecimentos similares, assim como as livrarias, o comércio automóvel e também as bibliotecas e arquivos. A 5 de abril voltam ao ensino presencial os alunos do 2º e 3º ciclos. Reabrem as atividades de tempos livres e os equipamentos sociais na área da deficiência. Museus, monumentos, palácios e galerias de arte, assim como lojas com uma área até 200 metros quadrados e que tenham porta para a rua, reabrem também nesta data. Voltam a funcionar as feiras e os mercados não alimentares, sendo essa decisão de âmbito municipal. As esplanadas podem voltar à atividade, mas frequentadas até ao limite de 4 pessoas. Os ginásios reabrem, mas sem aulas de grupo. A 19 de abril reabre o ensino secundário e as universidades, os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo, assim como as lojas do cidadão, que voltam a ter atendimento presencial por marcação, assim como todas as lojas e centros comerciais. Na restauração abrem restaurantes, cafés e pastelarias, mas com restrição de lotação máxima a 4 pessoas por mês ou 6 em esplanada, e com horário até às 22 horas ou às 13 horas ao fim de semana. A 3 de maio, os restaurantes, cafés e pastelarias passam a funcionar sem limite de horário, mas com lotação limitada a um máximo de 6 pessoas por mesa ou 10 em esplanada. Além disso, todas as modalidades esportivas, a atividade de desporto ao ar livre e ginásio, voltam a não ter restrições. A partir desta data, voltam a ser permitidos os grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação. A circulação entre concelhos vai estar proibida no fim de semana de 20 a 21 de março e no período da Páscoa entre 26 de março e 5 de abril. E o dever geral de confinamento vai manter-se até à Páscoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Aço Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, analisou para a ERTS o plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro. Classificando o plano como muito cuidadoso, Maria dos Anjos Esperança referiu que o Governo decidiu avançar para o desconfinamento das atividades onde é mais fácil fazer cumprir com as regras e medidas de prevenção à Covid.
É um plano realmente feito com muito cuidado, que começa efetivamente por abrir e por deixar a elaboração para os locais onde é mais, digamos que mais fácil fazer cumprir as medidas, tanto de acesso do número de pessoas, como dos distanciamentos, como da própria higienização à entrada dos estabelecimentos. Acho que está realmente um plano cuidadoso, naturalmente assente nos dados que ultimamente temos tido, mas que poderá ser alterado a qualquer momento. Penso que está a privilegiar os acontecimentos ao ar livre, aquilo que se possa começar a desenvolver mais ao ar livre, porque sabemos que em ambientes confinados o risco de transmissão é maior e, portanto, é um plano feito com cuidado e que vamos tentar, efetivamente, que todos ponham em prática para que os números continuem assim muito baixos.
Maria dos Anjos Esperança referiu também que este plano denota já uma aprendizagem feita em relação àquilo que de negativo aconteceu com o último Natal, o que levou o Governo a proibir a circulação entre concelhos no período da Páscoa, entre os próximos dias 26 de março e 5 de abril.
As medidas de agora em relação à Páscoa resultam precisamente por aquilo que ocorreu muito, muito mal no Natal. A par desse confinamento e dessa proibição de cruzar os concelhos, de cruzar concelhos que não seja o da residência, de sair, portanto, a par da redução das férias da Páscoa, que vai ali na mesma altura fazer com que as pessoas não possam, enfim, dirigir-se a outros locais, e estar apenas nos seus conselhos. É sempre muito, muito problemático e perigoso cruzar os conselhos, sobretudo passando por conselhos ou indo para conselhos que tenham um número alto, 100 mil habitantes, um número alto, casos positivos de 100 mil habitantes, porque há depois o regresso, há depois realmente a possibilidade de transferência de casos de uns conselhos que tenham maior número dos mesmos para outros. Portanto, eu acho que sim, que foi uma aprendizagem que está, pelo menos, a pôr numa forma muito diferente a vivência da Páscoa daquilo que foi do Natal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os agrupamentos de escolas Tomar foram apanhados de surpresa com o anúncio da abertura do primeiro ciclo de ensino básico já a partir desta segunda-feira. Para além do ensino pré-escolar, sendo que neste particular está em causa um cenário já perspectivado. As próximas horas serão assim de muito trabalho, nomeadamente para que tudo possa ocorrer pela normalidade no fornecimento de refeições. E ainda há a questão dos transportes. Por exemplo, Paulo Macedo, do agrupamento Templários, contactado pela ERTS, disse que seria preferível que tivesse sido possibilitado um maior tempo de preparação, mas apesar das dificuldades, assegura que tudo será feito para que as crianças não sejam prejudicadas.
Nós já estávamos de pré-aviso, porque efetivamente estávamos a pensar que o pré-escolar pelo menos iria a regressar ao ensino presencial já a partir de segunda-feira. O primeiro ciclo não sabíamos, tomámos conhecimento ontem, como é normal, após a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, mas pronto, estamos agora durante a sexta-feira a preparar tudo para que segunda-feira as escolas do primeiro ciclo do agrupamento estejam preparadas. Logicamente, já era algo também que desejávamos, a parte dos docentes, que houvesse ensino presencial, porque logicamente é muito mais equitativo para todos os alunos o ensino presencial do que ensinar à distância, por todos os motivos que nós conhecemos, não é? De falta de equipamentos e outros. Agora estamos a preparar e penso que aqui, conjuntamente com a Câmara Municipal, no que diz respeito à parte das refeições e transportes, estamos a preparar tudo para que segunda-feira entremos regularmente e normalmente no ensino presencial para o pré-escolar e para o primeiro ciclo.
E é um período de preparação que é minimamente suficiente para que na segunda-feira tudo esteja de acordo com a desejada normalidade?
Quer dizer, vamos ter que o tornar suficiente. É lógico que era preferível termos algum tempo antes, mais, não é? Para a preparação. Mas pronto, vamos ter fazer tudo por tudo para que as crianças, efetivamente, as do pré-escolar e do primeiro ciclo, tenham todas as condições garantidas no início das atividades já na segunda-feira. É o que nós pretendemos, é isso. Elas não têm culpa nenhuma.
Por sua vez, Celeste Sousa, do agrupamento Nuno Santa Maria, classificou o regresso do primeiro ciclo como uma boa surpresa, ainda que admita que há muito trabalho pela frente para que tudo esteja posto na segunda-feira.
Houve uma boa surpresa, uma boa surpresa. Não sabíamos, ninguém sabia, não é? Mas foi uma boa surpresa, apesar do trabalho que isso nos dá. Mas nós estamos cá para isso. Portanto, neste momento, e aproveito a vossa entrevista para informar todos os pais, dado que eles vão ser informados também pelos professores, titulares de turma, pelos educadores, mas em primeira mão já rápido, que vamos começar segunda-feira com o horário do costume, com as atividades que estavam previstas no nosso calendário em termos de ensino presencial. Em relação à alimentação, logo de manhã estipulei com todas as associações de pais no sentido de acautelarem essa situação para se evitar que na segunda-feira alguma coisa não corra bem. Portanto, logo de manhã foi esse o contacto que fizemos. Em relação aos transportes do primeiro ciclo, eu penso que não há sim, uma grande quantidade de alunos do primeiro ciclo a andar nos transportes públicos. E aí eu espero que a autarquia esteja a fazer também o seu trabalho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Aços Médio Tejo registrou 7 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 3 dos quais em Torres Novas, 2 em Sardual, 1 em Abrantes e outro em Alcanena. Desde o início da pandemia, o Conselho de Orém é o que registra o maior número de casos, com 2.992, seguido de Tomar com 2.467, Torres Novas com 1.967, Abrantes com 1.504, Entroncamento 1.086, Alcanena com 1017, Ferreira do César com 612 e Mação com 427. Seguem-se Vila Nova da Barquinha com 261, Cerdoal 177 e Constância com 164 casos. No nosso médio teste estão hoje 74 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 16 pessoas nessa condição, seguido de Tomar com 10, Cerdoal 8, Abrantes 7, assim como Constância e Entroncamento. Alcanena tem 6, tal como o Conselho de Orém, também com 6, Ferreira do Zezer 4 e Vila Nova da Barquinha 3. O Baixo Médio Terra registra então um total acumulado de 12.674 pessoas infectadas com Covid-19 desde o início da pandemia, 12.059 recuperadas, 74 pessoas em vigilância ativa e 371 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Polícia de Segurança Pública do Entroncamento deteve uma mulher de 58 anos por suspeita da prática do crime de passagem de moeda falsa. As autoridades apreenderam uma nota de 10 euros à mulher, que foi constituída arguida e submetida a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade. Ainda no âmbito da atividade criminal, mas agora no que diz respeito a Santarém, registro para a detenção de um homem de 25 anos, sobre o qual pendia um mandado para cumprimento de 4 anos e 11 meses de pena efetiva de prisão por ter sido condenado pela prática dos crimes de furto e tráfico de estupefaciente. Foi conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD solicitou, na última reunião do Executivo Camarário de Tomar, um balanço à forma como tem decorrido a adesão por parte dos empresários do Conselho à APCTT, apresentada em fevereiro último. A aplicação pretende disponibilizar um canal de venda aos pequenos comerciantes locais, sem custos para os comerciantes neste ano, uma vez que o município de Tomar assume os respectivos encargos, sendo que a grande mais-valia é a entrega gratuita ao domicílio por parte do CTT de todas as encomendas efetuadas através desta aplicação durante o período de confinamento. O vereador Luís Ramos questionou o Executivo Socialista sobre a informação enviada aos empresários e que não terá chegado a todos, e a razão pela qual foram os serviços de turismo a organizar a iniciativa e não o gabinete de apoio ao investidor, o Tomar Invest. A vereadora responsável pelo processo, Filipa Fernandes, prestou o esclarecimento, começando por referir que os serviços do município e os CTT estão articulados nesta iniciativa.
Os serviços do município e os serviços do CTT estão articulados nesse sentido. Sei que já temos, por parte de comerciantes, 15 inscrições, cerca de 15 ou 20 inscrições para a EP, o que é muito, muito positivo, e que estamos a aguardar a inscrição do município de Tomar na EP do CTT, para que possamos depois efetivar e lançar aquela que é então a entrada do município de Tomar nesta EP. Como sabem, o Tomar Natal partiu um pouco também desta divisão, e tendo já este arranque feito, e estando nós em época de pandemia, também os serviços aqui estão um pouco direcionados para o que for necessário. Ou seja, também já tivemos o setor do turismo envolvido em questões sociais. Ou seja, temos que haver uma transversalidade dos serviços nesta questão da pandemia, uma vez que o turismo tem mais funcionários do que o outro gabinete. Depois, dizer que relativamente ao mails que pode ou não ter recebido, pode ter existido alguma falha, como foi algum dos casos, mas tentámos ser o mais equitativos e o mais transversais possíveis dentro de base de dados que temos e que já é bastante grande. Quanto às redes sociais, o que nós tentamos fazer é colocar sempre, não só nas redes sociais, mas também nos jornais, portanto não vai só para as redes sociais, portanto quando colocamos alguma informação nas redes, também colocamos na comunicação social local, pode-nos falhar aqui algum contacto, e aqui a ideia é chegar ao maior número de empresários possíveis. Não quisemos aqui limitar qualquer tipo de empresário, simplesmente enviámos àquela base de dados que temos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O processo de aquisição do equipamento de ressonância magnética para o Centro Hospitalar do Médio Tejo está concluído. Depois de tramitado o respectivo dossiê de aquisição, também pelo Tribunal de Contas, o investimento já foi adjudicado, aguardando-se para muito breve o início das obras para a colocação deste importante e diferenciado equipamento de diagnóstico. Refere aquela estrutura em esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Com esta aquisição, o Centro Hospitalar do Médio Tejo deixa de estar dependente de entidades externas para a realização de exames, passando a cobrir, para além da área geográfica do Médio Tejo, também o norte do distrito de Porto Alegre e a parte sul de Castelo Branco. Este equipamento de ressonância magnética será instalado na unidade hospitalar de Abrantes e deverá entrar em testes ainda durante o próximo verão. Recordo-se que se trata de um investimento superior a 1 milhão de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de março marca o fim efetivo da Platex. O fecho da empresa, que lança no desemprego perto de meia centena de trabalhadores, foi um dos assuntos em análise no último especial informação da ERTS, com os vereadores o Cristóvão e José Delgado a convergirem na opinião que este era um desfecho inevitável. O Cristóvão apontou como razões para o fecho da Platex eventuais erros de gestão e a desatualização do parque de máquinas, entre outras razões.
Lamentavelmente, eu diria que, para usar uma expressão que se usa muitas vezes porque é o título de um livro, era um bocadinho crónica de uma morte anunciada. Enfim, tem sido uma morte lenta da Platex, por, enfim, eventualmente vários erros, talvez ao longo de gestão, e se calhar não só, mas ao longo de muitos anos. Depois, de facto, a maquinaria daquela fábrica também já não era aquela que se calhar era mais competitiva. Há algum tempo atrás, não sei, cerca de um ano, talvez menos, houve um incêndio que ainda prejudicou mais também esta questão. E depois, se calhar, a capacidade realmente de competir num mercado que é cada vez mais global, onde, e eu lembro-me que o Prado teve precisamente o mesmo problema, porque só tinha dois ou três competidores a nível mundial, portanto, que produziam os mesmos produtos. E hoje quem contrata e quer aquele prazo para aquele, enfim, com aquela qualidade, e se não for assim passa para o outro, e isto é muito, muito aguerrido. E presumo que neste caso da Platex, e recordo que Platex é um tipo de portanto, material, mas hoje em dia a própria evolução também, até da construção, também veio trazer um conjunto de outros materiais, de outras formas de construir, que também, e se calhar também a esse nível a fábrica não evoluiu tanto para essas outras, chamemos-lhe novidades. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que, de facto, ditavam que há muito a fábrica viesse agonizando.
O encerramento desta unidade industrial, inaugurada a 10 de outubro de 1961, marca o fim de uma era de grandes unidades industriais no concelho, referiu depois José Delgado.
Isto foi mais um dos últimos golpes, o muro no estômago, no tecido industrial tomarense, no tecido industrial histórico e antigo que existia na nossa região. Desde a Matrena ao Prado, Menos Godinho nas suas várias vertentes, até às cerâmicas, etc, etc, tudo foi caindo. Uns por, certamente, problemas de gestão, outros por falta de evolução do sistema. Portanto, cada caso é um caso, mas acima de tudo o que aconteceu é que é mais uma indústria reconhecida a nível nacional, um produto derivado da madeira que era amplamente utilizado para tudo e mais alguma coisa aqui há uns anos, e que até deu a marca do produto. Platex é uma marca, não é um material, não é o nome do material. Isto não é muito comum, há meia dúzia de situações assim, como o Esferovite e outras coisas mais, que são nomes que derivavam da própria fábrica. E isto acontecia. Platex, toda a gente sabia, e era relacionado geralmente com Tomar, dada a situação onde estava, a proximidade de Lisboa, a facilidade de acesso, e de facto era uma fábrica que empregava muita gente, agora menos ultimamente, mas de facto muitos tomarenses trabalhavam e faziam da sua vida o sustento que vinha através daquele emprego. Portanto, isto acabou e não há substituição. Nós não temos tecido industrial hoje em Tomar. Portanto, eu digo que, de facto, isto eram marcas que vão caindo uma a uma, e Tomar até agora não reage, não conseguiu reagir nem nos últimos anos, nem nas últimas décadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista reuniu com os dirigentes e autarcas de freguesia para ouvir e recolher contributos sobre a proposta de lei das freguesias. A reunião com os autarcas de freguesia contou com a participação do Presidente da Federação Distrital de Santarém, do PS, Hugo Costa, com o deputado eleito por Santarém, António Gameiro, e com o coordenador distrital da ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, Bruno Tomás. A proposta de lei apresentada pelo Governo define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. Baseia-se nas conclusões do grupo de trabalho que analisou o mapa nas freguesias e pretende corrigir erros de reforma administrativa de 2013. O diploma está a ser discutido na especialidade na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. O deputado António Gameiro é o coordenador do PS nesta comissão. O regime visa atualizar critérios para a criação, modificação e extinção de freguesias, nomeadamente critérios de população e ainda critérios que se aprendem com a área de território, serviços públicos, história e cultura ou vontade da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Dia 28 de março, Dia Nacional da Juventude Trabalhadora. No dia 28 de março de 1947, assinala um marco histórico na luta da juventude trabalhadora portuguesa. Naquele dia, o Movimento de Unidade Democrática Juvenil, muito juvenil, promovia um acampamento de jovens pela paz, pela liberdade e pela democracia. Esta iniciativa, que mobilizou centenas de participantes, foi brutalmente reprimida pelas forças do regime fascista. Muitos destes jovens foram barbaramente agredidos e presos. Este ano, a data é assinalada por iniciativa da Interjovem CGTP, através da realização de duas manifestações, uma no Porto e outra em Lisboa, ambas no dia 25 de março, pelas 15 horas, sob o lema Com Coragem e Confiança, Lutar pelos Nossos Direitos. No atual contexto da vida portuguesa, a juventude trabalhadora tem muitas razões para recordar e refletir sobre o significado e a importância de se evocar esta data. Se a sua situação não era boa antes da atual crise sanitária provocada pelo Covid-19, esta veio agravar ainda mais as condições de vida dos jovens, sendo natural o reforço da sua mobilização em defesa dos seus direitos e em torno das suas aspirações nos planos económico, social, cultural e ambiental, que estão, aliás, consagrados na Constituição da República Portuguesa. Hoje, no mundo de trabalho, os jovens veem-se confrontados com sucessivos contratos precários, com baixos salários e sem direitos, saltando de contrato em contrato, de empresa em empresa, ano desafio sem estabilidade, sem perspectivas de futuro. Como afirma a Interjovem, a precariedade constitui a antecâmara do desemprego e é responsável pelos baixos salários, a negação da progressão na carreira, o enfraquecimento da proteção social no presente e no futuro, uma maior pobreza laboral, a instabilidade e insegurança na organização da vida pessoal e familiar, na baixa natalidade e os problemas demográficos com que o país se confronta. Não basta que o poder político reconheça e proclame que os jovens são o futuro do país. É preciso assumir todas as consequências dessa afirmação, implementando medidas políticas que proporcionem à juventude trabalhadora a estabilidade no emprego, garantindo melhores salários, direitos e horários de trabalho justo. São necessárias medidas que assegurem à juventude o direito à habitação, combatendo a especulação imobiliária, que proporcionem à juventude trabalhadora a criatividade, assumindo a arte e a cultura como bens essenciais. A força da juventude, hoje, como há 74 anos, sempre se mostrou atenta e ativa, mantendo viva a luta por um país mais justo, um país que valorize o trabalho e os trabalhadores.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.